Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mosaico Magazine Cultural, hoje numa ação exclusivamente dedicada ao Festival Mimo, que começa precisamente hoje em Amarante e vai até 21 de julho. Para isso temos aqui como convidada Lu Araújo, a sua fundadora, diretora, a quem agradeço imenso estar aqui na rádio, porque eu sei que foi muito complicado vir hoje a Penafiel, até porque o festival já começou hoje de manhã, não é? E é sempre um sucesso, mas vamos ao longo do programa de hoje conhecer um bocadinho melhor o Mimo, o festival, a sua programação e já agora também como é que tudo isto surgiu, porque vamos começar aqui um bocadinho. Eu sei que a Lu Araújo, como vão perceber quando começarmos a conversar, é brasileira, nasceu em São Paulo, mora atualmente no Rio de Janeiro, e este festival, o Mimo, de acordo com as notas que eu aqui tenho, começou em 2004 numa cidade pequenina em Pernambuco, se é que no Brasil alguma coisa é pequena, mas Olinda, em 2004. Como é que começou o Festival Mimo e como é que do Brasil salta aqui para Portugal?
Bom, boa tarde para vocês. Eu quero dizer que é sempre um enorme prazer estar com você, Adelaide. Há muitos anos a gente faz essa edição juntas aqui. Agradecer a rádio também, ao Antônio. Olha, o Mimo começou em 2004. De verdade, você tem toda a razão. Eu fui fazer um festival a 2.300 quilômetros de distância da onde eu já vivia. Eu, como você disse, sou paulista, criada no Rio de Janeiro. Mas isso tinha um porquê. Eu queria que isso acontecesse numa cidade histórica brasileira. Olinda é tombada como Patrimônio da Humanidade, foi tombada pela Unesco em 1983. É um dos maiores, é uma das maiores representações da colonização portuguesa no Brasil. Olinda é uma cidade incrível, sempre foi uma cidade de grandes artistas, de muitos artistas plásticos, de muitos músicos. Mas uma cidade que tinha 22 igrejas, tem até hoje, e não tinha um teatro e não tinha um cinema. E muitas daquelas igrejas, na época que eu comecei, ficavam fechadas ao público por questões de segurança. E foi nesse ambiente, pensando em alterar o curso de um espaço que é religioso, mas que podia servir a comunidade para trazer acréscimos culturais, que eu resolvi propor esse festival, que tem o nome de Mimo, porque é Mostra Internacional de Música em Olinda.
Eu ia perguntar precisamente o Mimo.
E ele começou com 5 concertos em 2004, já internacionais, e abriu o festival com um dos maiores nomes do piano brasileiro e do mundo, Nelson Freire, que nos deixou há uns 2 anos atrás, e com a Orquestra Sinfônica do Recife. Ele nasceu, Adelaide, com uma característica um pouco mais até voltado para a música clássica e instrumental. E foi isso. Foram anos assim, até que nessa primeira edição a gente já aconteceu um fenômeno. De tarde eu lembro que eu entrei na igreja e vi o Nelson Freire tocando aquele piano lindo, ensaiando com a orquestra, e eu pensei, meu Deus. Eu fiz um esforço de trazer esse homem da França, porque ele vivia na França, e ele veio especialmente para Recife, para tocar em Olinda. E eu falei, será que vai ter público? Será que as pessoas vão vir? E eu fui ao hotel, acabou o ensaio, fui ao hotel, e eu voltei uns 40 minutos antes do concerto, e tinha uma fila gigante, uma fila enorme. Essa igreja é uma igreja grande, uma capacidade de umas 600 pessoas, mas tinha muito mais que isso. Era um negócio assim assustador. Isso na primeira edição. Eu me lembro que jornalistas do Globo, que também é no Rio de Janeiro, foram ver e não acreditavam no que estavam vendo. E já nesse primeiro ano, o Mimo demonstrou a força que ele tinha, a importância que ele tinha. No dia seguinte, eu já tive que entrar com telões do lado de fora, que são os ecrãs, e transmitir os concertos das igrejas para o público que não conseguia entrar. E foram muitos anos assim.
E como é que eu ia perguntar como é que o Mimo, que começa, como referiu, em Pernambuco em 2004, depois salta em 2016 para Amarante. Eu sei que, entretanto, veio a Portugal, esteve no Porto, e que alguém lhe sugeriu o Amarante. E que, como já referiu aí, também gostaria que uma das suas preocupações é que este festival estivesse em cidades com bens patrimoniais com interesses históricos.
Exatamente.
E alguém que inicialmente tinha pensado isto para o Porto, alguém lhe sugeriu o Amarante e foi, visitou e ficou rendido aos encantos da Amarante. Foi assim?
Exatamente. De Olinda, desse primeiro momento, do salto que ele deu até 2009, ele acontecia só nas igrejas e nos museus. Em 2009, eu começo a perceber que o público aumenta muito, eu começo a perceber que um público jovem começa a frequentar o festival, e eu falei, opa, esse público me interessa, é um público que vai crescer seguindo o festival, e aí eu passo a fazer os palcos ao ar livre, abrir um pouco uma programação mais popular, de alguma forma. Eu salto para Ouro Preto em 2012 e aí eu vou crescendo a cada ano para uma cidade do Brasil. Em 2013 eu passei a fazer Ouro Preto e Paraty, além de Olinda. Eu já fazia João Pessoa e Recife também.
Estamos a falar de muitos quilômetros, porque o Brasil é enorme,
é
não?
Enorme, enorme. Isso tudo assim, o mimo, Olinda fica no Nordeste do Brasil. É um pouco também essa referência que eu tenho de sair dos grandes centros e procurar lugares que são muito típicos, que guardam tradições, que têm memórias importantes para o país, e neles ocupar isso, com esse espaço com a arte da atualidade, com concertos que provoquem no público uma reflexão também entre o passado e o presente. Dentro dessa lógica, eu fiz inúmeros festivais no Brasil, até que em 2013 eu comecei a pensar num processo de internacionalização. Mas daí até se concretizar. E desde sempre eu sabia que Portugal era uma possibilidade, porque eu me sentia familiarizada. Todas essas cidades que eu falei são cidades que guardam essa herança da colonização portuguesa no Brasil. São marcos representativos dessa ocupação, né? E realmente eu cheguei... Eu pensei o festival no primeiro momento para o Porto, porque eu conheci o Porto e fiquei encantada. Mas aí o meu sócio na época, o Carlos Bartilotti, me falou, olha, eu tenho um amigo que queria um festival, que acha que tem uma possibilidade de um festival numa cidade aqui próxima, queria muito que você fosse visitar. E eu vim visitar Amarante e me encantei com Amarante. Engraçado porque hoje, ontem de manhã, eu estava voltando do Porto e eu tive a mesma sensação, eu fiquei pensando sobre isso. Que está sendo um reencontro também, esse retorno. Depois da pandemia, eu não fiz Amarante ainda, né?
E houve um interregno, não é? Porque, entretanto, houve um ano que o mimo foi mesmo para o Porto, não foi?
Foi, foi. Mas eu acho que eu matei a minha vontade com relação ao Porto e também tive a oportunidade de perceber que Amarante é o lugar que eu quero estar, sabe? Que eu quero que o mimo esteja, né? Eu acho que o festival é mais charmoso aqui, uma cidade pequena, que a gente pode andar, que a gente pode conviver com essa coisa da tradição que eu acabei de falar, da doçaria, da comida, dos espaços ao ar livre, porque o mimo não é um festival que cerca um lugar, né, e faz lá dentro as coisas acontecerem. Ele é um festival que ocupa uma cidade inteira. E nesse sentido, aquele centro histórico de Amarante é perfeito,
é,
cabe como uma luva,
rio,
né?
Ainda por cima tem ali o rio. E vamos, se calhar, falar um bocadinho dessa programação, porque já começou hoje, precisamente, e há aqui uma frase que está aqui a descrever o mimo, que eu gostaria que também comentássemos, porque diz o seguinte: o mimo é um festival inclusivo que privilegia a facilidade, acesso e a diversidade, dando a conhecer o que de melhor se faz na música atual em Portugal e no mundo, entre nomes consagrados e novos talentos. E tem-se constituído como uma experiência rica e inesquecível, oferecendo acesso democrático a um conjunto de propostas culturais diversas e abrangentes, do cinema à poesia, do workshops a masterclasses. E o que é que eu queria aqui então destacar? Porque às vezes pensa-se que o mimo é um festival de música e não é apenas um festival de música. Era isso que lhe ia perguntar. E outra coisa, o mimo é completamente gratuito, o que também é algo verdadeiramente espantoso, até porque quem consultar o cartaz, e vamos dissecar aqui alguns dos artistas, isto não é para qualquer um. Portanto, temos aqui dois aspectos que gostaria que trouxéssemos aqui à conversa. Primeiro, que o mimo não é só um festival de música, e segundo, a sua gratuitidade, não é assim?
É, ele é... Eu diria que poderíamos pensar numa lógica que é por que que temos que ter todos um Fusca? E por que não temos que ter todos um BMW, entendeu? Eu não acho que a gratuidade, ela precisa estar vinculada a coisas que são menores, principalmente na cultura. A cultura é um alimento para a alma. E eu fiz um festival, e eu criei esse festival em 2004, com esse mesmo objetivo, e num lugar que realmente se precisava que tivesse aquilo. Um lugar que não se circulava a cultura vinculada a esse eixo Rio-São Paulo, que são os grandes centros do sul, sudeste do país, é como se fosse Lisboa e Porto. Por que não trazer para a região norte grandes espetáculos, espetáculos que sejam inclusivos no sentido mais amplo da palavra? Porque eu acho que a questão democrática do mimo não está só vinculada à gratuidade, sabe, Adelaide? Eu acho que a possibilidade...
Ao tipo de espetáculos também.
Claro, você queria... A gratuidade favorece o acesso ao público, mas ela também favorece a possibilidade de você trazer artistas que não são só os do mainstream. Eu posso poder fazer um recorte para a África, lindo, como eu estou fazendo esse ano, né? Eu acho que esse ano o festival está muito traduzido em três tripés, né? A coisa da música brasileira, o encontro com a música portuguesa e a presença africana nesse conjunto de manifestações. É um festival de encontros esse ano. A gente começa, né, daqui a pouco, o festival com um encontro incrível, que é da Cor do Som com a Carminho, às 8 horas, daqui a pouquinho, no Parque Ribeirinho. Olha que coisa linda. Tem talvez um dos maiores nomes do fado, e da música portuguesa,
hoje,
né?
Temos à noite a Carminho, efetivamente, que é uma referência a nível nacional.
E a Cor do Som, que é um dos grupos mais importantes da música brasileira. São todos grandíssimos músicos, trabalham com Marisa Monte, trabalham com os grandes nomes da música brasileira. Então, mais cedo, a gente recebeu o Jax Morelenbaum, que também é um super nome da música brasileira, com o Fred Martins, que é um outro brasileiro que vive aqui, e com a grandíssima cantora Joana Mendoeira, também uma fadista.
Vocês têm aqui no programa de hoje, como já referi, pronto, já às 6 horas arrancaram os concertos, temos aqui parcerias de Brasil, Portugal, temos também uma americana, não é? Temos aqui no Cine Teatro da Amarante.
Daqui a pouquinho também.
Também às 9 horas. Temos depois às 9h30 a Cor do Som com a Carminho e isto vai até passar às 2 da manhã em diversos sítios que temos aqui já agora também ao longo do dia e vamos mostrar aqui a variedade de programação porque temos concertos, workshops, fórum de ideias, exposições e filmes. E isto decorre no Museu Amadeu Sousa Cardoso, no Parque Ribeirinho, no Cine Teatro da Amarante. Tudo isto espalhado por Amarante, é assim?
Sim, porque no mimo a gente não tem essa coisa do recinto que eu acabei de falar. A gente ocupa a cidade inteira, então você pode tropeçar com uma programação cultural do mimo em qualquer lugar. O Museu Amadeu Sousa Cardoso é um polo importante do festival. Esse ano ele recebe um projeto vinculado ao Brasil, chamado Tenda Brasil. E o Parque Ribeirinho é o palco das grandes estrelas do festival. O Cine Teatro também recebe concertos, coisas mais acústicas.
Tem um espaço novo, inclusive ali Amarante.
Lindo.
Tem ali uma zona pedonal que foi toda recuperada e tem o Cine Teatro da Amarante agora
também.
Sim,
e um dos teatros modernos do país, recém-inaugurado, né? Então lindo, com uma caixa acústica maravilhosa para música clássica. Eu que também gosto muito de música clássica. Mas durante o dia já ocorreram os workshops, amanhã tem mais workshops no Centro Cultural de Amarante, porque o mimo tem essa combinação, que é uma resposta que eu não te dei antes, ele tem um foco principal na música, mas ele se desdobra em muitas outras atividades. Um artista, quando vem no mimo, quase 90% deles dão aula, e isso acontece desde 2005 no festival. É uma retribuição que o artista dá pela presença dele num festival democrático, gratuito, onde ele recebe o cachê, como ele receberia em qualquer festival pago, e aí eu peço generosamente que eles acrescentem a vida dessas comunidades, que eles trabalhem com a formação dos jovens músicos ou da comunidade local, e que isso seja, de alguma forma, um pequeno conta-gotas para a gente promover uma transformação de legado, de alteração de rota na vida e no pensamento desses jovens, né? Porque necessariamente um músico pode não ser um grande professor, Adelaide, mas ele tem uma experiência acumulada. Ele tem a experiência da cultura dele, né? Hoje, amanhã, por exemplo, o público vai poder ouvir o Bacecu, as histórias do Bacecu Koyaté num workshop incrível. Esse que é um dos maiores nomes da música africana na atualidade, ele é de uma casta, de uma família que tem 5 ou 6 gerações que tocam dos instrumentos mais importantes da cultura do Mali, que é o Nigone, e ele vai falar um pouco dessa importância dos griôs na África Ocidental, dessas histórias, como é repassar esse saber, esse depositório de saber para todas essas gerações, sendo ele hoje um dos maiores representantes de um instrumento ancestral.
Eu ia perguntar, eu estou a ver que estes workshops são aqui há várias horas, às 10 e às 15. É preciso inscrição prévia, as pessoas podem aparecer?
A gente tem no site, eu sugiro que as pessoas entrem, tem um e-mail onde as pessoas devem mandar para saber se ainda há vagas. Mas olha, a gente recebe todo mundo.
Podem aparecer.
E eu sugiro que, de qualquer forma, entrem no site, porque amanhã tem dois workshops de manhã, às 10 da manhã. Um dos maiores nomes também da guitarra baiana, que é como se fosse uma guitarra portuguesa turbinada, que é responsável, o pai dele é responsável criação do Carnaval de Salvador, que é o Armandinho Macedo. Ele vai falar sobre guitarra baiana, tradição e modernidade também. A gente tem o Niuen Afrobeat, que é uma banda que toca daqui a pouco também no palco, chilena, e que vai receber também um artista muito importante da Nigéria, que é o Deli Sosimi. É uma banda especializada em Afrobeat. E eles vão falar sobre esse contexto global da Afrobeat, né, que nasceu na África, na Nigéria, é um gênero muito representativo, muito vinculado ao Fela Kuti, que foi uma liderança não só musical, mas também histórica, política, e o Fela deixou essa marca no Afrobeat, e isso atravessou o Atlântico e se estabeleceu numa sementinha lá no Chile, e essa banda é a mais importante banda de Afrobeat da América Latina, Niuen Afrobeat. Então, além de tocar daqui a pouco no palco, e é um showzaço, eu sugiro que as pessoas não percam o workshop também.
Eu estou a ouvir aqui, Elu, e o meu domínio de música é muito restrito, portanto eu nem vou estar aqui.
Ah, se estiver enchendo o saco do público, me corta.
Mas estou aqui a ouvi-la e já estou a ficar seduzida pela conversa. E embora os meus conhecimentos musicais são reduzidos, eu já fui assistir a vários festivais do Mimo. E há uma coisa que eu acho extremamente interessante, é que há para todos os gostos. Porque vocês têm música para todos os gostos. Eu, por exemplo, eu estou aqui a ver no domingo que tem a Orquestra do Norte, na Igreja de São Gonçalo. Eu sou particularmente fã da Orquestra do Norte e dos seus concertos. E vocês tanto têm para... Não vou dizer mais nova, porque público mais novo, porque isto é muito relativo. Mas tem a música para todos os gostos, em todos os estilos. E agora, também têm uma programação para, agora sim, mas dentro de outra perspectiva, para todas as idades. Porque vocês também têm atividades para os mais novos, não é?
Para os pequeninos.
E nós não podemos esquecer também deles. Vocês têm uma programação que abrange o público infantil também, não é?
Olha, a gente abrange... O Mimo é um festival família.
Exato, é mais por aí, é um festival família.
E ele
família,
tem uma característica diferente dos outros festivais, assim, dos principais festivais que acontecem aqui em Portugal, que são os festivais direcionados a tema. Eles estão festivais ou de música pop, ou de música indie, ou de música eletrônica. O Mimo não, o Mimo é um festival multigênero. E por isso que cabe tudo nesse conjunto de apresentações, né? É muito difícil, isso é um desafio enorme. E eu pratico isso há 20 anos. O Mimo Tem 60 edições realizadas, tem mais de 2 milhões de público ao longo desses 20 anos de existência. Mas combinar um concerto de música clássica, porque domingo a gente tem o quarteto de cordas da Orquestra do Norte.
Na Igreja São Gonçalo, sim.
Mas no sábado, amanhã, a gente tem um dos maiores nomes do piano português, é o Luiz Magalhães, que se apresenta em um concertaço de música clássica, com um repertório que vai de Grieg, Mozart e várias coisas acontecendo ali naquele ambiente da música de concerto, que é uma música que eu amo, no Cine Teatro, às 18h30. Então, Luiz Magalhães no piano, a orquestra será regida pelo maestro Fernando Marinho, que também é diretor artístico. Então, assim, no palco, você vai ter a outra versão da música do Mimo, outra cara do Mimo. É um sábado bem feminino, Adelaide, esse ano. Eu tenho uma presença forte feminina. Eu que sou uma mulher líder de um festival e que sei da importância dessa batalha de conquista de espaço, venho a cada ano ampliando a presença feminina no palco. Então, a gente tem a Rita Benedito, uma artista brasileira que se apresenta pela primeira vez aqui em Portugal, maravilhosa, uma artista que vem do Maranhão, que é também nordeste do país, mas lá para cima, já quase perto da Amazônia. Depois a gente tem a Áquila, que é uma artista jovem, é uma artista trans, que vive aqui em Portugal, com muito a dizer sobre esse universo, sobre as suas andanças e o posicionamento que ela teve, né, de gênero. Depois a gente tem um bloco que não é um conjunto artístico, que não é só de mulheres, mas que tem uma frente de batalha ali, uma frente de mulheres maravilhosas, que é o Eleaê. Esse é o bloco afro-brasileiro mais antigo, tem 50 anos de existência, eles estão comemorando numa turnê internacional esses 50 anos. Esse bloco é um bloco que vem da periferia de Salvador e foi criado porque os negros faziam um carnaval para os brancos dançar, mas não podiam se divertir. E ele foi criado, e ele é um bloco lindo, amado, 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 muito amado no Brasil. Cantado em verso e prosa por Gilberto Gil, por Caetano Veloso, por Daniela Mercury, por todos os grandes nomes. E o Eleaê tem um concerto imperdível. E a gente encerra hoje com também um grande nome da música africana, que é a Fatoumata Diawara. Ela vem do Mali, ela é uma artista, é a primeira mulher do Mali a tocar guitarra, é uma artista que tem despontado na cena pop mundial, e você pode imaginar o quanto isso deve ser difícil, sair do Mali para ganhar o mundo, está nos principais festivais do mundo. Ela é cheia de causas também, ela luta pela questão da mutilação das mulheres na África e no Mali. Então, é isso. Tem a Simone Mazer antes.
Estamos
também.
Estamos a falar de mulheres e eu não posso deixar, é um bocadinho refrio, eu não vou deixar escapar essa. Que, não sei se os nossos ouvintes têm noção, mas a Lu Araújo é das poucas mulheres que está à frente de um festival musical com a dimensão do Mimo. E aqui em Portugal também, se calhar, será mesmo a pioneira nestes aspectos. Eu deduzo que tenha sido um percurso muito complicado, não.
Mas eu não tenho medo de dificuldade. Mas acho que melhor do que não ter medo é que eu tenho coragem. Eu tenho muita confiança no que eu faço. Eu tenho muita seriedade no que eu faço. Profissionalismo. E eu tenho enfrentado uns leões por aí, mas eu já estou ficando guerreira. Já posso ir morar no meio da floresta. Então, mas olha, é isso. Independente do gênero, o que a gente precisa fazer na vida é ter confiança e coragem. E enfrentar a vida. Não é difícil, você sabe, você também é uma mulher com uma possível participação importantíssima na cultura de Penafiel e na cultura do Norte Portugal. A gente tem, sim, ainda um lugar que às vezes
alguns
tem
preconceitos.
Até às vezes o homem nem percebe, né? A gente também sofre, e é até injusto dizer que o preconceito contra a mulher é só do homem, porque as mulheres também são preconceituosas com as mulheres de sucesso, eu acho.
Também é verdade.
Então, eu acho que, assim, Eu tenho muito orgulho de ser mulher. Eu não sei se eu sou líder ou não, ou se eu sou pioneira ou não. Eu só sei que eu estou fazendo.
E como
enquanto,
é que
é isso.
Saltou? Porque daquilo que eu andei na cosquice, como costumo dizer em bom português, acerca do percurso da Lua hoje, começou como fotógrafa, não foi?
É, muito menina, né? Eu tenho uma curiosidade, Adelaide. Eu fui criada numa casa muito musical e o meu pai tinha uma loja de discos. Então, desde muito nova, desde 9, 10 anos de idade, eu convivi com toda a produção musical brasileira, internacional, porque ele vendia discos, né? E foi nesse ambiente que eu me criei. Então, esse amor pela música me acompanha e esse ecletismo que eu tenho musical, eu acho que vem muito dessa herança familiar, infantil, adolescente. E é isso, foi um caminho e a fotografia entrou nele, mas eu acabei não me especializando nisso, embora eu ame fotografia, mas a fotografia hoje, eu vejo que ela foi fundamental para esse recorte estético que eu imprimo também no que eu faço, não como artista principal de palco, mas como uma criadora, uma curadora, uma produtora de eventos musicais como o Mimo.
E vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje, que apesar de estarmos aqui a falar de vários músicos brasileiros e africanos, a escolha da Lu foi para um grupo bem português, Madre de Deus. Gosta particularmente, eu sei que já levou a Teresa Salgueiro algumas vezes ao Brasil.
E o próprio Madre de Deus, também é um mimo. Eu fiz o Madre de Deus dentro de uma igreja, né? Uma das mais principais igrejas de Minas, que é a Igreja de São Francisco, em Ouro Preto, onde o Aleijadinho construiu, que é um grande escultor nosso. E eu fechei para 300 pessoas, quase apanhei a Adelaide. Tinham 2.000 do lado de fora e 300 pessoas viram o Madre Deus ali numa catarse maravilhosa. E o Madre Deus, eu acho que tem... Eu escolhi porque eu penso que ele é, para mim, essa representação do meu contato com a música portuguesa, mais moderna, para além dos fados que eu ouvia na infância, das coisas que me chegavam em Portugal. O Madre de Deus foi uma descoberta e eu me sinto nesse momento com vontade
de ouvir. Vamos ouvir então Madre de Deus e o tema A Vaca de Fogo.
Coisa velha, reina grande confusão.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com Lu Araújo, a responsável fundadora pelo Festival Mimo em Amarante, que começou precisamente hoje e vai até domingo. E não percam, vale a pena, tem uma programação muito variada. Já falámos na primeira parte de alguns eventos e vamos agora conversar acerca de outros, como, por exemplo, uma novidade que o Mimo tem, que é o Mimo Bem-Estar, não é? O que é este Mimo Bem-Estar?
Olha, eu acho que você vai para um festival, vai a partir de uma certa altura da tarde, da noite, ouvir música, ver os amigos, beber. Mas você acorda de manhã numa cidade como aquela, né? Cidade espetáculo que é Amarante, toda bonitinha, com aquele rio, parece que tem um monte de bolinha de prata. E precisa aproveitar também esse momento para equilibrar as energias, criar uma sensação e uma mudança de rotina. E eu resolvi apostar nessa questão do mimo bem-estar, que eu acho que é uma fase do mimo que vai ficar. E estou trazendo coisas que são terapias alternativas, formas diferentes de você se reencontrar com o seu ser, melhorar, trabalhar os traumas, trabalhar, sobretudo, o relaxamento. Então, a gente tem a Priscila Lobianco, amanhã cedo, às 10 horas, no ritual terapêutico. A Priscila Lobianco é uma grande terapeuta brasileira, consagradíssima, tem um trabalho voltado para as memórias, para os traumas, para as coisas ligadas aos nossos antepassados, um trabalho muito focado nas mulheres também, nas fiandeiras do tempo. Então ela vai fazer um trabalho lá no Centro Cultural Amarante, vinculado chamado ritual terapêutico. Depois, à tarde, a gente tem a Samantha Caldato, que é uma outra versão do bem-estar, que é uma artista também brasileira, mas que vive nos Estados Unidos há muitos anos, e ela tem um trabalho sobre essa questão da alimentação, sobre como o garfo e a faca podem ser elementos de transformação social e pessoal. Então, é um momento de contato nosso com o nosso corpo, com os nossos pés, com a terra. Ela vai falar sobre essa questão da criação e desenvolvimento de hortas urbanas, um projeto que ela está muito ligada. Ela vai fazer tudo isso com muito bom humor e com muita graça. Ela vai tocar músicas, ela vai provocar as pessoas a reencontrarem as suas memórias alimentares afetivas. No dia seguinte, a gente tem às 11 da manhã, no domingo, no Parque Florestal, uma aula de meditação também com Tomás Moraes, que é um grande mestre, já foi no Tibete várias vezes, na Índia, é um grande fisioterapeuta também, e ele vai ensinar o público a como usar a técnica da meditação para relaxar, para encontrar esse equilíbrio interior. À tarde, a gente tem a Diva, que é, na verdade, a Marisa Cardoso, que vai fazer um trabalho que, através da dança, através da música, você movimenta a sua energia vital. Então, ela vai provocando nas pessoas um reencontro de liberação para você chegar a um lugar mais equilibrado. Além disso, tem passeios na beira do rio, que são os roteiros sustentáveis.
E tem
o mimo para crianças, que você me chamou a atenção. Exatamente. Aquela hora eu acabei não falando. Os miúdos também precisam de atividade.
Portanto, durante a tarde, no jardim, portanto, e tudo isto, eu costumo dizer na brincadeira, o São Pedro às vezes é mauzinho, mas este fim de semana vamos ter bom tempo, com as crianças no Jardim da Alameda Teixeira de Pascoais, às oficinas de arte, durante toda a tarde, não é?
Super, são 5 oficinas de arte, e são oficinas para as crianças, mas que envolvem as famílias. Eles vão trabalhar. A Ana Lu Carvalho é uma escritora, é uma especialista em atividades infantis, e ela criou várias oficinas vinculadas, artista plástica também, e as crianças vão trabalhar com tinta, vão fazer telas, vão desenhar, ela vai contar histórias, eles vão interpretar e colocar isso num papel, e as pessoas e as famílias vão estar por ali também participando. São 5 oficinas diferentes, e eu sugiro que levem os miúdos, porque no último mimo eu resolvi credenciar crianças, porque com medo delas se perderem no festival, e eu peguei e coloquei 2.000 pulseiras de identificação à disposição dos pais. Todas se foram. E eu entendi que a gente tem um público muito grande infantil. Eu preciso criar estacionamentos de carrinhos de bebês. Isso é uma delícia. Esse é o público que tem que crescer com a gente. As famílias têm que ir, levar seus filhos, aproveitarem.
Tem que
aproveitarem.
Formar os utilizadores e desde pequeninos que levá-los para...
É, tem que sair, é verão, a gente passa aqui tanto frio, né? Uma parte do ano, a cidade está linda, cheia de gente, cheia de amigos. Então, eu criei uma programação para você que está em casa não perder.
Nós falamos aqui de várias programações ao ar livre, como junto do Parque Ribeirinho, como é o caso agora para as crianças no Jardim da Alameda Teixeira de Pascoais, mas é preciso também dar aqui uma ideia que naqueles eventos que são no Cineteatro de Amarante, como, por exemplo, com alguns que já falamos e outros que iremos falar relativamente a domingo, que, obviamente, que a lotação é entrada livre, mas está condicionada ao número de lugares existentes. E, portanto, como é que as pessoas vão cedo, não é?
É, todos os espaços são sujeitos à lotação. Nosso festival é gratuito, mas existe uma realidade com relação a cada espaço. Então, para o Cine Teatro, a gente vai liberar as senhas a partir de uma hora antes e as pessoas precisam chegar um pouco mais cedo, pegar as suas senhas, se organizarem na fila. Tudo é por ordem de chegada. A gente procura ser o mais democrático possível. As pessoas entram, quando saem, a gente coloca as que estiverem na fila. Mas também, Adelaide, é um festival que tem milhões de coisas acontecendo. Se você tem muita vontade de ver a Leila Macala, Luiz Magalhães, Orquestra do Norte, e o Arnaldo Antunes e o Vitor Araújo no Cine Teatro, para esses vai precisar de um pouquinho de organização, porque imagino que são todos grandes artistas e vão estar cheios. Mas, não conseguindo, dá para descer para o Parque Ribeirinho, dá para ir para a zona de restauração, dá para o Museu Amadeu de Souza Cardoso. Tem uma coisa incrível que acontece no sábado também, que é o primeiro evento a ser realizado no MIMAR, que é um centro da memória de Amarante, que não foi ainda inaugurado ao público. A primeira atividade a ser realizada lá. Esse que é um projeto do CISA. A gente vai inaugurar com o quinteto Nova Orquestra. É um quinteto também vinculado a uma orquestra. Eles vão tocar um repertório clássico popular. E também é uma dessas circunstâncias aí para 80, 100 pessoas, onde as pessoas vão poder acessar aquele espaço interior lindo que era o antigo Solar dos Magalhães, que foi reformado pela Câmara de Amarante, que está mandando muito bem. Os espaços culturais estão sempre todos muito bem tratados. E quem quiser conhecer também precisa chegar um pouquinho antes e organizar.
E o que é este Fórum de Ideias?
Fórum de Ideias é um lugar de troca de ideias. Ou seja, o mimo é provocativo. Eu quero saber o que o Marcelo D2 está pensando sobre o processo criativo. O que o Marcelo D2 criou esse projeto Iboru, que ele está trazendo para o palco do mimo e vai apresentar daqui a pouco. Como é que foi o processo criativo dele? Então, a gente vai falar sobre isso. Amanhã, sábado, a gente tem um dos maiores nomes da produção artística mundial. E eu posso falar que todo mundo aqui é maior... Tudo bem, é porque são realmente diversos artistas com muita importância. Mas esse, eu posso garantir para vocês, que é um dos maiores produtores de discos do mundo. O cara que produziu os Beach Boys, que produziu Bjork, que produziu o próprio Marcelo D2 e diversos outros nomes da música mundial.
Estamos a falar de Mário Caldato
Júnior. Mário Caldato Júnior, que trabalhou aqui em Portugal com diversas bandas portuguesas também. É um soundman, um homem maravilhoso. Está sendo feito agora um documentário importantíssimo sobre ele nos Estados Unidos. Ele vive nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas está radicado lá há muitos anos. E o Mário Caldato vai contar um pouco da história dele, como é que essa aventura como engenheiro de som leva ele a caminhos de ser hoje reconhecido como um dos mais importantes produtores do mundo.
E como é que é, e depois voltamos ainda à programação para domingo, como é que é arranjar todos estes artistas? Isto não é fácil. Eu sei que já são muitos anos, mas assim, alguma peripécia assim à volta de...
Não, eu acho que a gente vai atrás. Claro, isso aí não é... Você não vai ali e contrata.
Claro.
E não é só recebendo material que você escolhe. Muitas dessas coisas eu pesquiso com antecedência, eu vou trabalhando.
Estou a ver aqui uma entrevista sua, desculpa lá, que diz que eu sempre fui uma investigadora que gosta de fazer pesquisas a nível dos géneros musicais e é um bocadinho também por aí.
Super por aí. Até porque tem uma questão, né? Que depois, tá bom, falar que o Mime é um festival multigênero é fácil. O problema é combinar isso tudo. É criar camadas e texturas sonoras que façam algum sentido, entendeu? Para você também não ter um público que entra num concerto, sai no outro, porque não tem nada a ver com ele. As noites têm, elas têm uma identidade, eu diria, né? E esse é o momento, talvez, do festival mais frio na barriga que me dá. Aquela coisinha que a gente tá, ui, meu Deus, que desafio. Será que tá bom? Será que a química tá boa? Será que isso vai dar certo? Mas também é o mais maravilhoso. E esse ano, essencialmente, a gente não tem aquele... Ai, o Herbie Hancock que não vem. Mas eu acho que ele não tá fazendo a menor falta. Adoro ele, é um dos homens artistas que eu mais amo. Porque a gente tem artistas equilibrados, quase todos com a sua importância, todos grandes nomes da música e uma variedade, porque o Mime é um festival que ele tem o propósito de abrir janelas, dar a conhecer o que é bom, sabe o que vocês têm aqui com a literatura? Uhum. Vocês são muito bem sucedidos nisso, né? É um dos, talvez, dos mais importantes eventos da literatura em Portugal. É isso, a gente vai... Pega um festival que é de graça e oferece para as pessoas a possibilidade delas investigarem também, como eu, delas conhecerem culturas, delas ouvirem música diferente do que o tradicional.
E chegamos ao domingo e eu já confidenciei aqui, quando vínhamos para a rádio, com o Luque, tem aqui um artista, para além de ter a Orquestra do Norte, que eu já sabem que adoro, já tive aqui várias vezes o maestro Fernando Marinho, já fui várias vezes convidado aqui do programa, mas temos o Arnaldo Antunes e o Vítor Araújo com o novo espetáculo deles, Lágrimas de Mar. Já falámos do Arnaldo Antunes, para além de ser conhecido de Titãs, Tribalistas, também é um poeta, tem várias obras publicadas no âmbito da poesia concreta, sobretudo. Bem, para além de também ser um artista plástico, tem várias exposições, é um artista multifacetado. Mas não é só o Arnaldo Antunes, vocês têm aqui, para amanhã, para domingo, digamos assim, para além dos concertos com a Orquestra do Norte, o Arnaldo Antunes, o Dino Santiago, já agora para trazer aqui também alguém de Portugal, para além das exposições, que já falámos, dos filmes, domingo, digamos que isto é um encerramento em cheio, não é? E depois também tem aqui algo que nós não falamos, que é as feiras de produtos criativos. Vamos falar aqui um bocadinho da programação de domingo?
Olha, domingo é um dia cheio de emoção, porque é um dia que muitas famílias da região também frequentam o festival. Normalmente quem vem de longe prefere ficar os 3 dias, né? Mas o domingo é aquele dia volante, que quase todo mundo está de folga e vai, então a cidade enche muito. Tem uma programação lindíssima, tem o nosso queridíssimo Dino Santiago encerrando, mas tem coisas também... E incríveis, como o Bacicu Coyote, que eu falei do Masterclass. A gente tem o General Leve, para quem gosta de reggae, para quem gosta de dub, para quem gosta de sound system. Esse é um dos flows mais rápidos do mundo. Ele é ligeiríssimo, como vocês falam, no canto. Ele vai se apresentar no Parque Ribeirinho. A gente tem o filho do Fela Kuti, que eu falei, da história do Afrobeat, que é o Femi Kuti com Depositive Force, fazendo um espetáculo lindíssimo também, cheio da energia nigeriana e africana no palco, um artista respeitadíssimo, que concorreu ao Grammy e tal, e ele se apresenta também no palco principal, e tem o nosso adorado, e leia aí de novo, só que desfilando pelas ruas. Ele está desfilando num cortejo como acontece no Carnaval da Bahia.
Então,
eles vêm com
quem?
Os tambores, ele aí, aquele que eu falei que é aquele sim, bloco afro da Bahia, que se apresenta no palco no sábado. No domingo, ele sai do palco e vai para as ruas. E as pessoas vão poder acompanhar esse cortejo deles como acontece no Carnaval da Bahia. Nós vamos descer uma parte de Amarante dançando e cantando com ele aí. Mas, para chegar no Arnaldo Antunes, nosso querido poeta, O Arnaldo é maravilhoso, é um show lindo, é um show acústico, é piano e voz. É uma nova, é um novo desafio para o Arnaldo, porque o Arnaldo é um cantor de grupos, de bandas, mas ele é um belíssimo cantor e um cantor que recita, né? Porque essa coisa da poesia, da música dele é muito importante. O Vitor surgiu no Mimo Linda, ele é pernambucano. Há muitos anos atrás, foi do Mimo que ele partiu para todos os jornais do Brasil, do Mimo Linda, e televisões, e construiu uma carreira belíssima. E o Arnaldo, que não é nada bobo, tem uma predileção por novidades, escolheu o Vitor, que é um virtuose, para combinar com esse show, que é, além de tudo, tem umas projeções belíssimas. Vale muito a pena assistir, é um show sensível, é um show calmo, e é um show assim que se sente revigorado quando acaba.
E o que são estas feiras criativas, que nós ainda não falamos?
Feira criativa é aquele espaço para dar espaço para artistas de Amarante, artistas emergentes e consagrados do Porto e de outras regiões de Portugal. Eu acho que um festival tem que ter esse espaço de generosidade. Ele tem que conceder oportunidades. Então, os artistas emergentes têm lugar no Mimo, os artistas plásticos também. Então, na entrada do Parque Ribeirinho, que é o nosso principal polo de atividades, a gente tem uma zona de ativação de marcas e tem também alguns dos grandes nomes das artes e do artesanato de Amarante e de outros lugares de Portugal, de alguma forma liderados por um movimento importante, uma loja, uma oficina que tem em Amarante, chamada Oficina Noctua, do Nuno. E é um espaço também a ser visitado, porque você vai conhecer coisas ainda que ainda vai ouvir falar muito, certamente.
E agora que estamos a aproximar do final do programa, e antes de falar aqui de alguns eventos de Penafiel, este fim de semana a fazer concorrência com o Mimo, eu vi no cabeçalho de uma entrevista sua uma frase que diz: já chorei negociar um festival numa reunião. Eu imagino que tudo isto, que seja realmente um percurso, já falamos que não é fácil, mas achei curioso este cabeçalho numa entrevista que deu: já chorei a negociar um festival numa reunião. Porquê? Isto é assim tão complicado às vezes?
Porque é difícil, né? A gente tem que defender ideias, pontos de vista. Eu não sei se eu chorei de felicidade ou de tristeza. Eu acho que eu já chorei dos dois modos. Eu choro de felicidade, eu choro. E eu acho que isso é importante na vida, porque eu coloco alguma coisa para fora. Mas eu também já chorei, aqui inclusive em Portugal, porque eu tive um patrocinador que eu amava muito, que eu gostava muito, uma marca que eu gostava muito, e que se retirou do festival, e eu achei uma grande pena. Acontece, e quando eu soube, né, essa notícia, eu fiquei triste, chorei.
E o Mimo não sai
e
da Amarante.
E por que não chorar, né?
Pois, também faz muito bem. Achei, foi curiosa esta frase, também para mostrar um bocadinho todo o trabalho, e que nem sempre é fácil. E o Mimo está para ficar em Amarante, não é assim?
Ah, pelo menos até 2025. Eu estou feliz com isso, de ter feito essa edição, um contrato de 2 anos. O tempo é senhor de tudo, Adelaide. Então vamos nos reconstruindo, vamos lá. Foram momentos difíceis, foram momentos conturbados, o mundo viveu, ficou de cabeça para baixo. O que importa é olhar para o futuro e ver que também é um mimo, um evento importante para a região.
Entretanto, como eu disse, eu ia referir aqui 2 eventos que vão decorrer este fim de semana em Penafiel, fazem concorrência ao Mimo, mas é bom, uma concorrência salutar. Hoje à noite, no Jardim do Museu Municipal, vamos ter a sessão de curtas vencedoras no âmbito do Monstra, pelas 22 horas, quem quiser, entrada livre, no âmbito do Sentir Verão em Penafiel, Luz, Câmara, Verão. E amanhã, pelas 22, no Jardim do Sameiro, também gratuito, um espetáculo pelo Candlelight, Coldplay versus Imagine of Dragons. Portanto, quem quiser vai ter aqui no Jardim do Sameiro este belíssimo espetáculo. E agora sim, para terminar, fica aqui a sugestão: consultem o programa do Mimo, tudo isto está em sites, no site da Câmara, o site do Mimo, a programação está em todo lado.
Mimofestival.com.
Não se esqueçam, mimofestival.com, porque vale a pena realmente ir a Amarante este fim de semana. Tudo é gratuito, apareçam, tem para todos os gostos, para todas as idades. Mas vamos terminar com música portuguesa. Tivemos Madre de Deus e agora temos Dulce Pontes. Gosta particularmente da Dulce Pontes. Sei que ela ainda não foi ao mimo.
Não foi ao mimo, mas vai. A qualquer hora dessa ela vai. Amo Dulce Pontes.
E porquê é que escolheu a Canção do Mário?
Porque é uma música muito linda que toca em algum lugar aqui do meu... da minha mente, da minha sensibilidade, do meu corpo, da minha alma. É uma música que, de fato, que eu acho que não acontece só comigo, já ouvi falar isso de muitas pessoas. E essa música foi tema de uma novela no Brasil. E eu aprendi a gostar e conheci nessa época, e foi um grande sucesso no Brasil.
Lu, muito obrigada por ter estado aqui mais uma vez na Rádio Clube Penafiel. Felicidades para o mimo, não é que precise, porque já é um sucesso. Muito obrigada.
Não,
mais
é sempre
uma
bom.
Vez. E vamos ficar então com Dulce Pontes e o tema A Canção do Mar. A todos, um bom fim de semana.
Não vou.